Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labiopalatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos, falando com você diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda labiopalatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda labiopalatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o Tio Rondon responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back office atlaslipcast@atlaslipcast.com, que o Zaqueu estará aqui para te representar, você que é mãe, você que é pai de fissurado, ou você mesmo que é fissurado, você tem aqui o Zaqueu para te representar e trazer as suas perguntas para que o Tio Rony responda. Mas se você quiser participar diretamente, também pode entrar diretamente na nossa live. Agora, se liga no que o Zaqueu tem para te dizer.
Olá. Meu nome é Zaqueu Fonseca, sou fissurado e reabilitado e vou trazer as perguntas que você nos envia para o Tio Rony responder e explicar.
O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda labiopalatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui, e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou ou fazer o seu comentário. E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E então, vamos ao que interessa. Boa noite, Zaqueu. Vamos ao que interessa, meu amigo. Quem é que manda a pergunta de hoje? Qual é a dúvida dessa mãe?
Primeiramente, meu nome é Rony. Boa noite a todos. Hoje nós temos uma pergunta mais de um paciente. O nome dela é Luciane Mimir. E ela faz a seguinte pergunta. O meu filho não tem fissura. Entretanto, ele só nasceu com o seu da boca aberta. Me diga aí. Eu gostaria de saber se, pela razão, meu filho não deu lábio aberto e não demonstrar nenhum problema físico. Um ano de idade, ele pode ser liberado de alta e ser considerado reabilitado ou não?
É isso, Zaqueu. Essa é uma questão que é muito interessante, de fato, porque é uma dúvida que está relacionada com alguns casos relativos à fenda do grupo 3. Grupo 3 é aquele tipo de fenda que não se vê externamente. Ela é exclusivamente no céu da boca. É a fenda que deixa o céu da boca aberto. Então, a primeira resposta aqui para a Luciene é o seguinte. A primeira janela de intervenção, Luciene, abre-se aos 9 meses e vai até aos 18 meses para se fazer a intervenção chamada palatoplastia. E, muitas vezes, a palatoplastia pode ser feita em apenas uma etapa cirúrgica ou, em alguns casos, dependendo do protocolo do centro de tratamento, em duas fases separadas no tempo. Nos casos em que o protocolo prevê uma palatoplastia em dois tempos, o primeiro tempo cirúrgico é encerrado o palato mole e depois, no segundo tempo cirúrgico, é encerrado o palato duro. Essas técnicas de fechamento da palatoplastia, todas elas buscam duas coisas importantes. A primeira, fazer com que haja a separação da cavidade oral entre a cavidade oral e a cavidade nasal, fazer com que esses dois espaços passem a existir de forma independente. E depois, o outro aspecto que é fundamental do ponto de vista funcional também, que é a reconstituição da capacidade motora e da sua eficácia do véu palatino. Tanto aquele véu palatino é o que nós chamamos, é aquela parte do céu da boca que se mexe, onde tem o que nós chamamos a campainha ou sininho, que fica lá pendurado. Nos fissurados, essa campainha ou sininho pode não existir ou estar dividida em duas metades. Deixe-me só salientar que que esse detalhe anatômico, que é o sininho ou a campainha, ele não é indispensável para a fala nem para as funções que são importantes na reabilitação da fissura. Então, tem apenas um detalhe anatômico. O que é importante é a funcionalidade, a função do véu palatino ser instituída de forma a promover um isolamento do fluxo de ar no momento da fala, que passe diretamente para a cavidade oral nos sons orais, que fique aberto nos sons oronasais, e assim dividindo e permitindo que o fissurado tenha uma fala dentro daquilo que é considerado o padrão de normalidade. Então, dito tudo isso, eu quero te explicar que tudo correndo dentro do que é desejável e esperado vai depender da abordagem, do protocolo do seu filho, se ele vai ou não ser intervencionado até os 2 anos. Porque se o protocolo dessa equipe disser que vai ser operado a palatoplastia só aos 18 meses, e se esse protocolo também incluir 2 fases cirúrgicas, já não vai ser antes dos 2 anos que ele vai ter o palato completamente encerrado. Só por aí tu já vês que essa tua bitola, essa medida não bate muito certo, ok? Mas considerando que eventualmente o seu filho possa estar num protocolo de encerramento cirúrgico de um só passo e que aos 9 meses, na abertura da janela de tempo para a palatoplastia, o seu filho seja intervencionado, é possível que até os 2 anos, mesmo que haja alguma intercorrência cirúrgica, e já vou explicar o que isso é, que o seu filho seja reoperado, corrigido esse problema, e que ele receba alta do protocolo cirúrgico primário. Agora vamos explicar tudo o que ficou para trás para você entender. O primeiro passo que é preciso explicar para você é que essa intervenção que o seu filho vai fazer, a palatoplastia primária, ela pode ter intercorrências. Intercorrências, o que é que são? São coisas que não são expectáveis, não são desejáveis, mas que podem acontecer. Como, por exemplo, o rebentar da sutura, dos pontos, abrir uma fístula durante a fase de cicatrização por N razões, que um dia eu posso estender-me nas situações que levam a esse processo de fístula por insucesso cirúrgico. Então, todas essas situações são situações que não são desejáveis, mas podem acontecer. Às vezes, a simples não preparação dos pais para essa fase pode contribuir para o aparecimento das tais fístulas. O que é que são fístulas? São, então, comunicações que voltaram a abrir no céu da boca, comunicação com a fossa nasal. Então, aquele fechamento do céu da boca não fica completo como no momento da cirurgia, há uma abertura e forma uma nova passagem ali de comunicação, que é chamada de fístula. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que é importante tu saberes, que pode acontecer. Pode não significa que vai acontecer, mas pode acontecer. No entanto, e mesmo que tudo se conclua e que haja intervenções secundárias ou não, até aos 2 anos, e que o seu filho fique dispensado do protocolo cirúrgico, ainda assim há todo um trabalho pela frente. A reabilitação não passa pela cirurgia. A reabilitação da fissura passa por uma série de tratamentos e terapias que vão garantir tanto a produção da fala quanto outras questões que são igualmente importantes. Eventualmente, você só vai saber de algumas das consequências desse processo do desenvolvimento lá pelos 9, 10, 11 anos, quando essa criança, fruto dessa palatoplastia inicial, possa ter uma atresia da maxila. Ah, e o que é isso agora que o Rony foi falar? Uma atresia significa que o céu da boca não se desenvolveu em largura aquilo que era desejável. Então, essa criança pode ter que fazer um tratamento ortodôntico ou mesmo ortopédico, com o afastamento das placas maxilares para poder ganhar largura na arcada superior. E isso vai se fazer mais para frente. Então, o acompanhamento funcional da parte da fonoterapia, ou terapia da fala, como nós chamamos em Portugal, Esse tratamento vai continuar durante muito mais tempo do que os tais 2 anos, porque depois da cirurgia, a criança vai começar a desenvolver a fala e é preciso treinar essa musculatura e fazê-la funcionar de forma eficiente e que a fala seja eficaz na comunicação. Por isso, o tempo de tratamento não é condescendente com essa sua expectativa, não se coaduna com essa ideia de 2 anos e o assunto fica arrumado porque não tinha nenhuma cicatriz externa no lábio. Deixa eu te dizer que o aspecto funcional é muito mais difícil às vezes e mais exigente em termos de trabalho, às vezes, do que o próprio processo terapêutico, do cirúrgico. Porque a cirurgia começa e acaba naquele ato cirúrgico, no bloco operatório. As funções têm que ser trabalhadas ao longo do tempo. Não há nenhum bisturi que possa cortar função e um fio de sutura que costure uma função. Função é treino e repetição. E, por fim, no caso das crianças que crescem e ainda depois de toda a intervenção do palato mole não têm um resultado satisfatório e continuam com alguma dificuldade na fala, outras etapas terapêuticas mais tardias poderão advir, como a colocação de uma prótese obturadora velofaríngea, uma prótese obturadora do palato ou até mesmo uma faringoplastia. Tudo isso, obviamente, atendendo aos protocolos e consoante os protocolos. Então, o que você deve procurar entender é que reabilitação de fenda labiopalatina tem uma expectativa de vida de tratamento de longo prazo. É suposto que esses tratamentos sejam ao longo de muito tempo. Por isso, esqueça esse mindset, essa programação mental de que aos 2 anos está livre só porque é só o palato fissurado. Não, o palato fissurado pode ser tão exigente na sua recuperação, quanto uma fenda transforamen, que é a do grupo 2, ou seja, quando apanha nariz, lábio, céu da boca e palato mole, tudo ao mesmo tempo. Tudo depende de caso para caso, cada indivíduo é único, por isso é preciso sempre, nessas dúvidas, falar com a sua equipe de acompanhamento, com a sua equipe de tratamento, mas certamente esse mindset dos 2 anos você pode deixar de lado. Ok? Espero que isso tenha esclarecido a sua dúvida.
E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar. Eu tenho certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda labiopalatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Até o próximo encontro!